política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia todo o Agreste Setentrional Pernambucano. Estamos chegando aqui nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 30 de setembro de 2015, começando aqui mais um programa Rádio Debate, na técnica de som Márcio Arantes, Romenique Stephens. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Silvio, só queria iniciar o programa lamentando a morte do professor Antônio Tavera, o Tony, como era conhecido, né? Problemas cardíacos, né? E era um militante, podemos dizer assim, da questão da pessoa com deficiência, né? Ele lutava a favor da causa aqui sobre as questões luta a favor das pessoas com dificuldades de mobilidade, né? E aí é de lamentar, infelizmente, a morte de Tony. Um aviso, Silvio, foi que alguém perdeu as chaves, o Agnaldo Xavier encontrou e me entregou, deixei aqui com a Amanda, para entregar a Amanda aqui na recepção, uma chave com quatro, na verdade são várias chaves, é uma de uma moto Honda, né? E quatro pequenas chaves, ou de cadeado, ou de porta de casa, alguma coisa assim. Então, tem um chaveirozinho que vai ser a identificação. É só vir aqui e encontrar e dizer como é esse chaveiro, tá certo? E aí é só procurar. Outro aviso bem rapidinho, Silvio, para não perder tanto tempo, é que ontem, durante a missa da procissão, né, de São Miguel, do encerramento
da festa
dos padroeiros de São Miguel e Bom Jesus Aflitos, foi anunciado a comissão de pesquisa histórica para o centenário da Igreja Matriz, né, que será em 2018, onde eu faço parte desse comitê, ao lado de Gilson Leão, o professor Jorge, Marivaldo Andrade, Júlio César e professor Erickson. E aí uma das questões e o padre Adriano, né, que é quem vai comandar essa comissão. E aí quem tiver material histórico, algum arquivo pessoal sobre a Igreja Matriz,
seja fotos antigas,
documentos, deixar lá na secretaria paroquial, né? E aí a gente está fazendo essa coleta de material histórico para em breve estar lançando o livro do centenário da nossa paróquia, né? Além de exposições, de fotografias, imagens e outros projetos que será realizado em 2018 no centenário da paróquia.
Agora 8:08, inclusive você falou da festa, eu quero aqui parabenizar a comunidade católica, né? Paróquia do Senhor Bom Jesus em São Miguel, eu acho que foi uma das maiores em termos de
participação, a população participou em peso.
Todas as noites, muita gente na Avenida Padre Zuzinho, muita gente participando da missa, das celebrações. E ontem foi uma coisa assim, espetacular, bonita mesmo que se viu.
Fiquei surpreso com o grande público da procissão. Fazia
verdade.
Tempo que eu não via uma procissão com
justamente isso que eu estava falando aqui. Acho que faz tempo, né?
Exatamente.
Faz tempo que não tinha tanta gente na procissão e depois da procissão ficar para a missa também. Até, né, a bênção final ontem, a missa inclusive celebrada pelo padre Bianchi Xavier. Então, de parabéns aí. A paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos São Miguel à frente, né? O padre Joselito, né, sendo auxiliado pelo padre Adriano, né? Toda a comissão, né? A gente quer aqui parabenizar. Realmente muito bonita a festa de São Miguel e Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Muita gente participando, as famílias, né, participando. Foi muito legal. 8:10. Está no G1, Dilma sanciona reforma política, mas veta doação de empresas à campanha. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a Lei da Reforma Política, aprovada pelo Congresso Nacional, mas vetou 7 itens, incluindo o trecho que permitia a doação de empresas a campanhas eleitorais. Os vetos foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União. No último dia 17, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu declarar inconstitucionais normas que permitem a empresas doar para campanhas eleitorais. Por outro lado, ao analisar itens da reforma política, em setembro, a Câmara havia aprovado o projeto que permite a doação empresarial. O artigo sobre doações de empresas, vetado pela presidente, tinha a seguinte redação após ter sido aprovada no Congresso. Doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas para os partidos políticos a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações. Ao justificar o veto, a presidente Dilma se baseou na decisão do Supremo que considerou a doação de campanha por empresas inconstitucional. A possibilidade de doações e contribuições por pessoas jurídicas a partidos políticos e campanhas eleitorais que seriam regulamentadas por esses dispositivos confrontaria a igualdade política e os princípios republicano e democrático, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, STF, diz a justificativa. Diante do veto de Dilma, caberá ao Congresso Nacional analisá-lo e decidir se o mantém ou o derruba. Para derrubar um veto presidencial, são necessários 257 votos de deputados e outros 41 de senadores. A próxima sessão de votação de vetos presidenciais está marcada para esta quarta 30. Nesta terça-feira, em uma manobra para permitir o financiamento empresarial de campanhas nas eleições de 2016, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, exigiu que eventual veto da presidente Dilma Rousseff a doações empresariais fosse incluído na pauta da sessão desta quarta. A posição da maioria dos líderes é não votar nenhum veto, se não puder votar também o veto da lei eleitoral. Eu cumpro o que a maioria dos líderes assim decidir, disse Cunha. O presidente do Senado, Renan Calheiros, reagiu, dizendo que incluir o veto à doação de empresas na sessão da quarta-feira, hoje no caso, é um gesto inútil. A apreciação desse veto na sessão de hoje, quando o Brasil espera que concluamos a apreciação dos outros vetos, seria gesto inútil do Congresso Nacional. Seria um gesto sem nenhuma eficácia, afirmou Renan. Ele argumentou que a apreciação desse possível veto iria contra a regra do Congresso Nacional, que estabelece que os vetos devem ser pautados depois de 30 dias, a partir da data de chegada ao Legislativo. Bom, sobre a PEC da reforma política, o veto da presidente e a decisão do STF não interferem no andamento de uma proposta de emenda à Constituição em andamento no Congresso, que estabelece a doação de empresas e campanhas. O texto já foi aprovado pela Câmara e agora aguarda votação em dois turnos no Senado. Como se trata de uma PEC, sua aprovação leva à promulgação pelo próprio Congresso, sem necessidade de sanção pela presidente. A eventual aprovação pode levar a um novo julgamento no Supremo sobre as doações, caso alguma entidade ou partido questione a constitucionalidade na empresa. Sobre o prazo de filiação, ao sancionar o projeto de lei da reforma eleitoral, Dilma manteve o artigo aprovado no Congresso que determina que, para concorrer às eleições, o candidato deverá estar com a filiação partidária deferida pela legenda no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Pela legislação atual, qualquer mudança no sistema eleitoral deve ocorrer no prazo de até 1 ano antes do pleito, ou seja, no caso das eleições de 16 até a próxima sexta-feira. Sobre troca de partido, outro ponto do projeto aprovado no Congresso e mantido pela presidente na sanção da lei foi o que trata da perda do mandato do detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa. Fica permitida somente a mudança de partido que ocorrer dentro dos 30 dias que antecedem um prazo final de 6 meses, estabelecido para a filiação com possibilidade de disputa na eleição majoritária ou proporcional. O período deve se referir aos meses finais do mandato. Pela lei, será considerada justa causa para a desfiliação de um partido, o que, portanto, não implica perda de mandato, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação política pessoal. Sobre voto impresso, outro ponto aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pela presidente era o que previa a impressão pela urna eletrônica do registro do voto do eleitor. Segundo o projeto, esse comprovante seria depositado em um local lacrado após a confirmação pelo eleitor de que a impressão estava correta. Ao justificar o veto, Dilma argumentou que o Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se contrariamente à sanção do item, porque isso geria altos custos com impacto de R$1,8 bilhão. Além desse, esse aumento significativo de despesas não veio acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, nem da comprovação de adequação orçamentária, explicou a presidente. Romanick Stephens, tá aí, Silvio, é, vetado a questão da doação aí, né? De empresa, né?
A campanha. Sobre a doação de empresa, a presidente Dilma, ela seguiu o desejo do Supremo Tribunal Federal, né, que era de vetar a doação das empresas. E aí, o que é que acontece? Nós podemos observar aí com muita clareza, principalmente em uma articulação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que esse veto da presidente será derrubado pelos parlamentares. Esse veto será derrubado pelos parlamentares. É um desejo dos parlamentares derrubar esse veto. E olha a ameaça de Eduardo Cunha. Se sair hoje no Diário Oficial, né, que foi sancionado ontem, deve estar saindo em instantes no Diário Oficial. Ainda à tarde, Eduardo Cunha quer colocar o veto da presidente sobre a reforma eleitoral, política, né, sobre a reforma política, ainda hoje, nos vetos que ficaram da semana passada, que passaram 30 dias, que é o trâmite normal da casa, para ser votado.
E às vezes passa bem mais que isso, né?
Exato. E se o veto não entrar hoje, olha a ameaça, se o veto não entrar hoje, o veto da reforma política sobre as doações de empresa de campanha, em campanha, ele não colocará, não estará presente, né, irá boicotar os outros vetos que há tempo estão lá. Né? Então, é uma ameaça política. É uma ameaça política, é uma ameaça de parar o trabalho da casa.
Inclusive, né? O presidente da Câmara, é isso que ele vem fazendo desde que assumiu, né?
E aí, o que é que acontece? Mesmo o Supremo Tribunal Federal sendo contra, mesmo a presidente Dilma tendo vetado, o parlamento ainda pode colocar uma PEC, não é uma proposta de emenda à Constituição, que não precisará da sanção da presidente para a mesma vigorar ou não. Então, a questão da doação de empresa, essa daí, mesmo com o veto da presidente, mesmo o Supremo Tribunal sendo contra, essa irá passar pela Câmara Federal, agora que ainda existirá um capítulo que alguém pode entrar na Justiça e o Supremo também derrubar. Sobre o prazo de filiação, muita gente está comemorando por aí, Brasil afora, né? Muitos políticos, porque aí ganhou uma janela do tamanho do mundo, com mais tranquilidade para procurar um partido até abril, não é isso?
Uhum.
Até 2 de abril. Troca de partidos praticamente da mesma forma do prazo de filiação, né? Concordo plenamente com o veto do voto impresso. Eu acho que também, assim como o Tribunal Superior Eleitoral colocou aí, seria mais um custo. Por mais que coloque que a urna, que seria você votar, uhum, sair uma impressão, olha o gasto, né? Iria sair uma impressão, você iria analisar o seu voto, dobrar direitinho e colocar lá na urna, que estaria visível aos mesários. Mas a gente está falando de Brasil, né? E sinceramente, por mais que se arme bem bonitinho ali na sessão eleitoral, eu não confio. Sinceramente, eu, como eleitor, eu não confio. Eu acho que seria apenas um extrato para confirmar políticos em quem ele votou de fato. E isso, na minha opinião, iria contribuir muito para a compra de votos. Por mais que tente me dizer que lá na sala da sessão a urna iria ficar visível ao mesário, o camarada iria lá dobrar e colocar o papelzinho lá na urna. Eu sou extremamente contra. Quem é a favor, respeito, sinceramente, tenho todo o respeito do mundo, mas eu sou contra o voto impresso. Mas está aí, reforma política sendo aprovada em alguns pontos, vetadas em outros.
Agora 8 horas e 19 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Rádio Debate, aqui com o apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Supermercado Alírio Tibúrcio tem, na Avenida 29 de dezembro, tem supermercado Alírio Tibúrcio também, lá no Santo Agostinho, e em breve a terceira loja, está tudo sendo preparado, aguarde, é a terceira loja, supermercado Alírio Tibúrcio. Olha, o Romenic, sobre o falecimento do professor Antônio Taveira, né, a professora Socorro Maia também, ligou aqui para que a gente pudesse externar a família, externar os seus sentimentos, profundos sentimentos, né, pela morte do Antônio Taveira. Inclusive, ela, além da qualidade dele, né, como professor, né, uma pessoa super querida, uma pessoa que demonstrava mesmo amor, né, pelo que fazia, ela lembrou também apenas um detalhe, né, você falou da luta dele em favor das pessoas especiais, né?
Isso.
E ela, até apenas complementando o que você falou, ela disse que aqui, né, em Santa Cruz, ele, juntamente com a Patrícia, eles representaram o Estado e também o país nessa luta, né? Foi nessa comissão que foi criada, ele, juntamente com a Patrícia, estiveram à frente lutando em favor das pessoas especiais.
É lamentável o falecimento do jovem, né, Antônio Taveira, e principalmente pelas bandeiras que o mesmo defendia, em especial as pessoas com deficiência.
Bom, 8 horas e 29 minutos, 8:29, é mais um partido aprovado, né, Romenic?
Exato.
Dessa vez o Partido da Mulher Brasileira.
PMB. Né? Mais um. Depois de muitos entraves, né, que o TSE fazia com os partidos, né, alegando falta de documento, entre outros, esse ano de 2015, o único partido, até o momento, que não foi aceito foi o do Corinthians. Né? O Partido da Democracia Corintiana foi o único, até o momento, que não foi aceito, isso por falta de documentos, viu? Mas aí ainda haverá algumas análises, né? O pretenso partido poderá solicitar e regularizar esses documentos, mas aí nós já tivemos a Rede Sustentabilidade, né, da Marina Silva, o denominado Partido Novo, né, também foi aceito pelo TSE, referendado pelo TSE, e agora o Partido da Mulher Brasileira, né, o PMB, 35º Partido do Brasil.
Deixa eu ver aqui, já o PMB comprovou, possui mais de 9 diretórios no país, outro que foi o requisito.
Entre eles, Pernambuco, né?
Existe unidades em Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. O PMB. Não, sinceramente, coisa sem... Bom, deixa eu ver aqui. Bom, Paulo Câmara estará nesta quarta-feira com a presidente Dilma Rousseff. O governador Paulo Câmara será recebido em audiência hoje, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, pela presidente Dilma. Além dele, também serão recebidos os governadores Ricardo Coutinho, da Paraíba, PSB, e Rodrigo Hollenberg, também do PSB do Distrito Federal. A pauta, a crise política nacional. Trata-se de mais uma articulação política da presidente no sentido de evitar ser afastada do governo por um processo de impeachment. Paulo Câmara vai aproveitar a fragilidade política da presidente para lhe cobrar mais uma vez um pedido feito no primeiro semestre deste ano e que ainda não foi atendido pela área econômica do governo. A autorização para contrair um empréstimo externo no valor de 1,5 bilhão. Esse dinheiro é importante para Pernambuco, disse ele, para que obras que estão inclusas desde o governo de Eduardo Campos sejam concluídas. No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional não quer dar o seu aval para que esse empréstimo seja feito, apesar de Pernambuco ter capacidade de endividamento. Às 18 horas, o governador irá ao Superior Tribunal de Justiça assistir à posse do ministro Marcelo Navarro, ex-presidente do TRT da 5ª Região, que tem sua sede no Recife.
Silvio, o PSB está às vésperas, né, de um encontro nacional, onde será deliberado ou não a oficialização do PSB entrar no campo da oposição. Porque para mim o PSB já estava na oposição há um bom tempo, desde quando o Eduardo se colocou candidato a presidente contra Dilma e depois a própria Marina Silva. Né? Mas aí o PSB irá oficializar ou não essa... Hoje o favoritismo é de que o PSB entre na oposição e engrosse o caldo aí do PSDB, PPS, DEM, Solidariedade e até o próprio PSDB na questão do impeachment. Né? Os deputados federais do PSB tiveram uma reunião semana passada e a grande maioria da bancada é a favor, né, do processo de impeachment. E aí o que é que acontece? A presidente Dilma irá sentar com os três governadores do PSB numa última tentativa, podemos dizer assim, de negociação. Por exemplo, um dos ministérios dessa reforma ministerial que a presidente Dilma irá fazer será oferecido ao PSB. E é justamente o ministério que Eduardo já ocupou, né? Que é o da tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Esse ministério será oferecido ao PSB para tentar colocar o PSB de volta na base do governo e impedir, né, que o PSB vá para o campo das oposições. São os últimos ajustes da reforma ministerial e um dos últimos ajustes da presidente Dilma, tentando salvar, podemos dizer assim, o seu mandato, colocando mais partidos, conseguindo acolher os partidos da base do governo nessa reforma ministerial. Silvio, não sei se vai dar tempo aí para
a reforma ministerial. Pois é, a questão do PMDB, né?
Exato.
Porque o PMDB pode ficar com 6 ministérios,
sete.
Que tem troca.
Já tem um novo, viu? Mas... tem novidades por aqui e provavelmente manterá os 7, podemos dizer assim. Haverá umas trocas e aí permanecerá com 7 ministérios, sendo contemplando aí todos o vice Michel Temer, o pessoal da Câmara Federal, incluindo Eduardo Cunha, né, mesmo ameaçando aí os vetos, e também o Senado, liderado por Renan. Né? Então, o PT está abrindo mão aí de alguns ministérios para contemplar ainda mais o PMDB, né? E aí a presidente Dilma vem tentando...
Então, no caso, Dilma está seguindo o conselho de Lula, né?
Exatamente.
Melhor perder ministérios do que perder o governo.
Né? Esse está sendo o lema de Lula e da presidente Dilma. Agora, olha, a população necessita refletir uma situação dessa. Porque o PMDB, esses líderes que eu acabei de citar aqui no PMDB, foram os primeiros a levantar a bandeira de que o Brasil precisava diminuir o número de ministérios. Falavam até em 27 ministérios, que era o que o Brasil precisava. Seriam 27 ministérios. A presidente Dilma estará diminuindo provavelmente para 31 a 32, se eu não estou enganado. De 40 para 31 a 32, um exemplo. E, mesmo assim, o PMDB irá permanecer com 7 ministérios.
O
ou seja, na hora,
que
de cobrar, na hora de cobrar a redução do ministério, ninguém vai lá e dizer, olha, reduza aí, tome 3. Não quero esses 3, não. Só quero 4. Pelo contrário, é o partido que cobra a diminuição dos ministérios, mas também é o partido que quer a manutenção dos seus ministérios. Se a gente for analisar aí, a grande fatia da governabilidade do Brasil estará na mão do PMDB. De 31 e 32, são 7 ministérios que estará na mão do PMDB. Ou seja, praticamente quem já está governando o Brasil é o PMDB. É esse mesmo partido que o PSDB está lutando aí para tirar a presidente Dilma do poder e colocar na mão do PMDB. Né? Mas aí também é um lado. A pergunta, o PMDB vai deixar de ser governo quando? Né? Em que estado Essa é a situação. É um jogo de trocas, né? de barganha, infelizmente, um jogo de barganha que existe na nossa política. Né? Para a presidente se manter no poder, tem que dar a sua governabilidade a outros partidos, né? A exemplo do PMDB. Nesse jogo, infelizmente, esse é o jogo da nossa política. Né? E aí, vai tentar também fazer isso com o PSB, oferecendo o Ministério das Ciências e Tecnologias. Está aí a nossa reforma ministerial, uma reforma na tentativa de se manter no poder e dos partidos aderir ao permanecer em um governo, sendo totalmente contraditórios. Partidos que até então sustentavam a saída de Dilma, por trocas de ministério, poderão brevemente a favor da presidente Dilma, sem nenhum. Eu sou contra o impeachment, sinceramente, eu sou contra o impeachment. Hoje eu torceria muito mais para uma renúncia de Dilma do que o impeachment. Eu acho que para a nossa democracia, um impeachment seria muito ruim.
Um
processo redemocrático
exemplo,
um
investidor, por exemplo,
quase 30 anos, eu acho que a consciência, talvez, de Dilma em uma renúncia seria muito mais viável do que o impeachment. Né? Mas aí a gente analisa a contradição dos partidos. Uma hora a favor, outra hora contra. O a favor é enquanto não está sendo chalerado pela presidente Dilma. Quando se torna a favor, a gente observa que é porque tem em troca cargos políticos. E olha a reforma ministerial, só para concluir, Silvio. Vai reduzir o número de ministérios, mas vai ser criado. Eu lembrei muito da gestão de Toninho, sinceramente, da gestão de Toninho. Vai ser criado o cargo de vice-ministro, para agregar os ministros que estarão saindo do poder. Agora imagina, eu sou do PMDB, ministro nomeado pelo PMDB. Eu vou aceitar que o meu vice-ministro seja de outro partido também? É uma situação complicadíssima. Eu lembrei muito daquela situação. Vai ser um secretário
e o adjunto.
O secretário é meu, o adjunto é de fulano. Né? E um vai ficar fiscalizando o outro aí nessa jogada. Então, estamos exportando, Silvio.
Muitas vezes travou o governo aqui.
Exatamente.
Exatamente isso. Bom, sobre doação, só rapidinho também para a gente fechar essa primeira parte. O Luiz Fux já fez críticas aí à tentativa da Câmara, né, de derrubar esse veto de Dilma. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a votação de uma proposta de emenda constitucional que permita o financiamento empresarial de partidos e campanhas políticas, após a decisão da Corte de declarar inconstitucionais as doações, é atentado à dignidade da jurisdição, uma maneira de burlar a decisão do STF. É inaceitável que, depois de decisão do Supremo, o Congresso Nacional insista em algo que não é o sentido constitucional admissível, qual seja o de que as empresas que não têm ideologia nenhuma continuem a financiar campanhas políticas, afirmou. Na noite desta terça, o presidente do Senado, Renan Calheiros, contrariou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que queria incluir o veto presidencial sobre a questão na pauta da sessão, na intenção de derrubá-lo e permitir a volta das doações privadas. Então, a coisa específica de Cunha, isso aí, e de seus aliados. E também uma fala já do presidente do PSDB, Aécio Neves, favorável também à doação de campanhas. O senador Aécio Neves discordou da decisão do Supremo que proibiu as doações empresariais para as campanhas eleitorais. Segundo o Tucano, a decisão do STF, sem a devida discussão, pode estar no futuro nos remetendo ao tempo do Caixa 2, ao tempo em que aqueles que têm estrutura política, portanto, que detêm nacos de poder e são governo, terão uma prevalecência, ou aliás, uma prevalência, terão um favorecimento muito grande em relação aos outros candidatos. Para este, a decisão que deve prevalecer é a tomada pelo Congresso e não a do STF. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, no entanto, já estabeleceu que a posição da Corte é superior. A presidente Dilma vetou nesta terça o trecho, como já falamos aqui, que permitia a doação de doações empresariais. Então, já a crítica de Luiz Fux sobre a tentativa do Congresso de derrubar esse veto e o presidente do PSDB, Aécio Neves, criticando o STF derrubar essa questão da doação empresarial a campanhas eleitorais. Dominique.
Pois é, o que nós estávamos falando aqui nesse momento, né, Silvio? O Eduardo Cunha começa, mesmo sendo contemplado aí na reforma ministerial, né, mas não se contenta. Ele afirma que se não houver a doação de campanha pelas empresas, já houve dificuldades de muitos deputados chegarem ao Congresso. E aí ficariam apenas artistas, né, e jogadores de futebol no Congresso. Ou seja, essas pessoas de grande expressão no Senado Nacional seriam candidatos pelo conhecimento a nível nacional, era quem iria chegar ao poder. Então, os demais, os pobres deputados e senadores, né, os humildes deputados e senadores, a grande maioria não estariam de volta porque perderiam a doação limpa das empresas do Brasil, né? E aí, infelizmente, seria muito ruim para o Brasil a não doação dessas empresas.
Bom, 8 horas e 42 minutos.
Agora isso tudo é ironia, viu? Uhum. O povo não... até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
8h42, a seguir a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Muito bem, estamos chegando aqui com a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora, eu e os meus companheiros, Natália Arruda, pode escrever o rei, o Leone Souza, Carlos Lisboa, né, o companheiro Carlos Lisboa e também o Ralf Lagos. Estaremos aqui falando principalmente, trazendo a política local. Quero mandar um abraço aqui a tanta gente que a gente encontrou ontem, né, lá na festa de São Miguel e o Senhor Bom Jesus. Algumas que, infelizmente, até o nome assim, é complicado pela quantidade de pessoas, né? Mas a Luline, né, minha a filha adotiva, né, do encontro de jovens, Luline e a família toda, a mãe, né, o pai, Lula, né, a avó também, a pessoa que eu conheci, que eu encontrei ontem, o irmão, então a família toda da Luline, um cheirão para vocês, tá bem grande, tá bom? Obrigado mesmo. Neilton e Patrícia, né, que são da Vila Augusto, né, o Neilton que trabalha na Rota do Mar e a Patrícia, e ambos, né, da Vila Augusto, né, o casal aí maravilhoso, a gente manda um abraço forte para vocês, inclusive, né, ontem tentaram participar aqui, viu, Márcia? Tentaram participar do programa que a gente está fazendo sobre Festa de São Miguel e eles tentando mandar para a gente um recado, né, porque, né, a Festa de São Miguel tem a ver também, né, com eles, né, de quando se conheceram, quando namoraram, enfim, tem alguma coisa a ver com eles também, mas não conseguiram mandar um recadinho para a gente. Ivan e Verônica, aí próximo a Caixa d'Água do São Miguel, né? Então, dos grupos de casais também, né? O Ivan e a Verônica, a família toda aí, obrigado a vocês. Lourdinha e Márcio, que são da Renovação Carismática, bom dia para vocês, Lourdinha e Márcio. Marcos e França, Romero e Finha, Valdeni, enfim, essa galera toda, né, que eu encontrei ontem na festa, repito, uma festa espetacular, muita gente na procissão, né, em termos de participação popular, em termos de participação das pessoas mesmo, acho que uma das maiores, né, dos últimos anos. Né, da festa de São Miguel, muita gente na procissão e muita gente na missa também, ficou lotado ali em frente à igreja do Senhor Bom Jesus e São Miguel. Então, parabéns aí mais uma vez à igreja, parabéns aqui a todos, né, ao padre Joselito, né, o pároco e o senhor auxiliar padre Adriano e toda a equipe que organizou a festa de São Miguel e Senhor Bom Jesus este ano. Parabéns a todos. 8 horas e 52 minutos, está no bloco do Ney, o Carlinhos da Coab, né, falou sobre a questão da ida
do Zé Elias, da adesão de Zé Elias ao grupo do prefeito Edson Vieira. Em entrevista concedida ao blog, o vereador Carlinhos da Coab falou sobre a saída do vereador Zé Elias da bancada de oposição. A saída do vereador do grupo Taboquinha foi confirmada pelo blog em matéria publicada ontem. Durante a entrevista, Carlinhos não escondeu a mágoa com relação com a decisão tomada pelo agora ex-aliado político e afirmou que recebeu uma ligação de Zé Elias ainda na noite de segunda-feira, onde o mesmo teria lhe adiantado que pularia do barco vermelho. Disse Carlinhos, ele mais uma vez deu as costas a quem tanto lhe abraçou. Carlinhos chegou a afirmar que a saída de Zé Elias foi motivada, segundo ele, por vantagens políticas que lhe seriam oferecidas para as eleições de 2016. Zé Elias já expressou que irá concorrer por mais um mandato de vereador. Disse Carlinhos, não só a mim, mas a várias pessoas, foi comentado que o vereador de situação Dida Dinã seria o candidato a vice-prefeito do Grupo Boca Preta e, se não fosse candidato a vice, Dida sairia da política e Zé Elias pegava o seu reduto eleitoral lá no distrito de Poço Fundo. Com o Sindicato Rural, junto com o subprefeito de lá e junto com várias pessoas ligadas à Prefeitura Municipal. Questionado sobre como ficaria o grupo de oposição e se a saída de Zé Elias fragilizaria ainda mais o grupo, que vem perdendo diversas peças importantes, a exemplo do ex-prefeito Toinho do Pará, também o ex-vereador Dr. Nanau, Carlinhos desconversou e aumentou as críticas. Não muda nada. Não é nenhuma perda para o nosso grupo político, porque as CPIs que a gente tentou colocar em práticas, Elias não assinava. Vários projetos e requerimentos que eram de interesse contra o povo, mais de interesse do prefeito, Zé Elias votava a favor. Então, Zé Elias era um vereador de oposição que atendia aos pedidos do prefeito, pontuou. Já no momento final da entrevista, Carlinhos voltou a falar dos áudios que colocou na tribuna da Câmara na última quinta-feira, no qual o prefeito Edson Vieira fazia duras críticas aos novos aliados durante o período eleitoral de 2012. Entre as críticas, era dito que Toinho seria o pior prefeito que Santa Cruz já teve e que Dr. Nanau deveria ser banido da política. Ele colocava Zé Elias nesse pacote, até por ele ter sido o vice-prefeito de Toinho do Pará. Agora eu quero ver como vai ficar aquele balaio lá e o povo vai ter que analisar, frisou Carlinhos da Coab. Enquanto isso, está no blog do César, Edson Vieira comemorando a volta ao grupo Boca Preta do Zé Elias. Hoje é um dia festivo, onde o nosso grupo recebe um grande nome da nossa política, uma pessoa de bem e que tem muito a contribuir com o nosso governo e com a nossa cidade. Desta forma, o prefeito Edson Vieira comentou a volta do Zé Elias ao grupo Boca Preta. Segundo Edson Vieira, a volta do vereador ao grupo de situação simboliza o sucesso do projeto político do seu grupo. Temos hoje um time forte, composto por pessoas de bem, que ao longo de suas trajetórias trabalharam pelo bem do nosso povo. Algumas semanas anunciamos a vinda do ex-prefeito Toinho do Pará para o nosso grupo. Agora é a vez de Zé Elias. São dois homens de bem que reconheceram o sucesso do nosso projeto e que ainda irão contribuir muito com o nosso governo, com o projeto de uma cidade melhor para todos e que avança, disse Edson Vieira. Eu enumerei aqui algumas as perdas do grupo do grupo de situação, né? Além de Toinho, além de Zé Elias, dos grupos de oposição que pularam para o grupo de situação. Além de Toinho, que a gente citou aqui, de Zé Elias e Nanau, também pularam lideranças que estão surgindo agora, como Paulinho Coelho, Gilmar da Saúde, René Atleta, Elvis Ferreira e Marquinhos Aragão. São, na realidade, jovens, né, que estão começando, chegando na política, que faziam parte do grupo de oposição e agora também, né, enchem as fileiras aí, quer dizer, reforçam o grupo do prefeito Edson Vieira. Então, Toninho do Pará, Zé Elias, Nanau, Paulinho Coelho, Gilmar da Saúde, René Atleta, Elvis Ferreira e Marquinhos Aragão. Nesse período agora, oito figuras pularam de barco, do barco vermelho, e entraram no barco azul. 8h56, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
E Estamos de volta com a hora do debate aqui na sua Polo FM, a segunda parte do programa, e a gente traz justamente aqui a repercussão da questão da adesão, né, do vereador Zé Elias ao grupo de situação. Né, as comemorações, evidentemente, aqui do prefeito Edson Vieira, né, que inclusive ontem eu encontrei na festa, ele disse, olha, está vendo? Seguiu o conselho de Silvio, né, porque quando ele participou do programa, eu fiz esse questionamento. Disse, Zé Elias vai estar, né, no almoço em sua residência? Ele falou, bom, é Silvio José que está chamando, né, então todo mundo esteja convidado e tal, inclusive Zé Elias está convidado, né. Então ontem estavam caminhando, né, o prefeito Edson Vieira e Zé Elias ali coladinho, junto com Dida Dinã e os demais membros do grupo. Bom, começar por Leão de Souza, né, tanto as críticas do Carlinhos da Coab quanto a comemoração, né, do prefeito Edson Vieira, e que o grupo vem perdendo. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras, um ex-prefeito ainda do Pará, ex-vice-prefeito Zé Elias, doutor Nanau, mais Paulinho, Coelho, Gilmar da Saúde, Remy Atleta, Elvis Ferreira e Marquinhos Aragão, figuras, né, que estavam até bem pouco tempo no grupo de oposição e hoje fazem parte aí do grupo de situação. Bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos, bom dia, Márcia.
Márcia, viu?
É isso mesmo. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial a hora do debate. Silvio, olha, falar e comentar sobre essa mudança de lado, mais uma vez, do José Elias, vai ficar uma coisa meio que rotineira, né? Porque Zé Elias oficializou a sua mudança de lado ontem, no almoço lá na casa do prefeito, mas Zé Elias já estava no grupo Boca Preta desde o primeiro dia que assumiu a vaga de vereador. Porque as atitudes do vereador Zé Elias, na sua grande maioria, sempre foi de mais de um vereador de situação do que mesmo de oposição. O vereador Zé Elias, o seu comportamento durante o seu mandato até o presente momento lá na Câmara de Vereadores tem demonstrado mais um vereador de situação do que mesmo de oposição. Zé Elias só estava na bancada errada, só estava sentado no lugar errado. Mas que, na verdade, Zé Elias já era da bancada do prefeito. Precisava de ser oficializado. E aí, no dia de ontem, se concretizou essa oficialização do Zé Elias realmente mudando de lado. Quanto à fala do vereador Carlinhos da Coab, eu discordo em parte da fala do vereador Carlinhos da Coab, dizer que a gente não perde nada. Ora, um voto que se vá é uma perda. É uma perda. E Zé Elias não só é um voto. Zé Elias é vereador. Zé Elias foi vice-prefeito por várias vezes. Então, é uma perda para o grupo denominado Taboquinha. Se o grupo de Taboquinha vai conseguir suprir essa falta, essa perda de Zé Elias, aí é outra história. Se no futuro o grupo vai poder reverter isso, é outra história. Mas hoje é uma perda. E perda é sempre ruim para um grupo político. E quanto à fala do prefeito Edson Vieira também, é a fala realmente que se espera do momento, né? É a fala da conveniência, o que lhe convém no momento. O momento, o que lhe convém é receber bem, o José Elias, é receber bem Tonho do Pará, é receber bem doutor Nanau, quando no outro hora essas figuras não eram tão bem vistas pelo prefeito Edson Vieira. Ora, o prefeito Edson Vieira bradava em alto e bom som por aí que Tonho do Pará era o pior prefeito que essa cidade já teve. Consequentemente, se Tonho do Pará era o pior prefeito, prova que a administração de Tonho era péssima. Então, Zé Elias fazia parte da administração de Tonho, era o vice-prefeito. Doutor Nanau, né? Uma série de figuras que militava, mas hoje o discurso de conveniência da soma é interessante. Ora, se veio para o meu lado, vamos esquecer o que eu disse, que fulano era tão ruim assim, porque eu acho que fulano não era tão ruim assim, ele era mais ou menos, ele era meio bonzinho, e veio para cá, fica bom. Né? É o discurso, infelizmente, é o discurso da conveniência que a gente vê na política. Vamos ver qual vai ser o resultado eleitoral no final de tudo isso, porque a gente viu aí figuras que militavam no grupo da Taboquinha, hoje estão militando no grupo do prefeito Edson Vieira. Passaram pós a eleição de 2012. Edson Vieira ganha a eleição e começa uma debandada para o seu grupo político. Normal, prefeito ganhou e está no poder. Mas vamos ver qual vai ser os dividendos políticos reais que essa debandada vai trazer para Edson Vieira agora em 2016. Edson Vieira vai para a reeleição, vai enfrentar um candidato de oposição e se isso se concretizar numa reeleição tranquila do prefeito Edson Vieira, vai provar que essa debandada foi muito boa e positiva para o prefeito. Mas se a eleição não sair como o prefeito espera, se viu de que essa debandada eleitoralmente. Então vamos aguardar os acontecimentos de fato para a gente ver. Agora que um fato é esse, aqui em Santa Cruz, na nossa política é assim. Você é adversário, você é ruim. Você passa a ser aliado, você é tão bonzinho.
Natário Arruda.
Olha, Silvio, eu não sei como é que o povo está entendendo essa política de Santa Cruz, né? É uma política que vários e vários políticos, eles só vê o lado deles, não vê o lado do povo. Se tiver bem, num canto, tá bom. E se ele achar que está achando ruim, vai para o outro lado. Agora eu quero saber qual é os dividendos que o povo tem. O povo que elegeu a pessoa, Ralf, com o intuito de estar naquele partido. Mas em Santa Cruz do Capibaribe tem muita gente que está de um lado, quando o outro ganha, pula para o outro lado, né? Vamos aguardar os acontecimentos, porque hoje Zé Elias está feliz da vida, porque pulou. Está feliz da vida. Agora, será que o eleitorado dele, que votou nele, está feliz da vida? Será? Olha, isso é um caso a ser resolvido no ano que vem, né? Porque promessas, quem vive de promessa é santo. E quando o santo é ruim, aí desgraça tudo. Aí vamos aguardar os acontecimentos, porque estão aí vivendo no mundo das suposições. Se Dida não for candidato a vice-prefeito, deixa de ser vereador para colocar Zé Elias. Mas como é facilzinho, né, rapaz? Como é bonzinho esses acordos, né? E o eleitorado que elegeu o seu José Elias? O José Elias tem uma sorte da molesta. Já foi vice-prefeito, agora vereador, pula para cá, pula para lá. Tá num barco. Ele é mais favorecido do que os vereadores que estavam na situação. Isaías, para mim, nunca foi a oposição. Foi o que ele gosta de ser, e mais nada. Isaías é o seguinte, é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dele. Agora, na política, seu Zé, é um fato interessante. Tem que estudar seu Zé, e quem estudar seu Zé é os eleitores. Viu, Leone? Tem que se estudar seu Zé Elias aos eleitores. O caba, quando ganha uma eleição, no outro dia, ele já está do lado de quem ganha, para prefeito. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque ele tem sorte demais. Tem sorte demais. E vamos ver para o ano se esses acordos vão dar certo. Porque se esses acordos não dão certo, talvez o nosso amigo José Elias termine a carreira política dele, né? Se esses acordos não derem certo, que eu acho que é uns acordos muito duvidosos. E o acordo principal, quem dá o aval principal, é o povo que elege o cidadão. E será que vai continuar nessa rimoído todinho? Né? Será que vai continuar assim a política de Santa Cruz do Capibaribe? Doutor Nanau, Zé Elias, estão indo parar, esse povo todo? Será que esse povo todo estão aguardando também o povo também vir para esse remoído? Hein, Ralf? Vamos aguardar os acontecimentos. Eu acredito que o povo não é mais otário e vai para o ano prestar atenção em quem direito e de fato defende a população e o povo de Santa Cruz do Caparibe, não os seus interesses pessoais.
9:13, 9:13, um abraço aqui, Silvia, Neilton e Simone, eu falei aqui Neilton e Patrícia, né, da Neilton e Simone, que o mandaram inclusive uma foto, viu, Márcia, né, porque ontem foi 25 anos do namoro do início, né, de Neilton Gomes e Simone, né, era justamente isso que eles queriam interagir conosco, e mandaram até a foto aqui tirada pro Baiano naquela época, né, a foto do casalzinho de namorado há 25 anos atrás. Um abraço para vocês, viu? Neilton e Simone, que eu falei aqui, Patrícia, tem nada a ver, né, Simone. Bom dia, Silvio, já comprovado que o vereador Zé Elias é amigo do poder, porque ele fica só do lado de quem ganha, pois ele abre os olhos. Sinal telefone 3824. Outra pessoa aqui diz, bom dia, gente, eu queria saber quando é que a Compesa vai liberar água para a rua São Paulo. Não sei. Abraço, final telefone 7144. Você, quando a Compesa enviar aquele calendário que a gente vem falando desde ontem aqui, não, desde semana passada, né, que o vereador professor Afrânio pediu esse calendário, é que vai se saber quando chega a rua São Paulo, bairro tal, tal, tal. Bom dia, Silvio. Onde o corpo do professor está sendo velado, né? Por enquanto eu não estou sabendo, né? Não chegou para a gente aqui, né? Quem tiver informação, passa para a gente aqui, né? Essa informação. Abraço aqui a nossa amiga Sueli. Silvio, bom dia. Eu gostaria de saber por que a direção do Moda Center está recolhendo as TVs que a gente leva para os boxes e vai recolher os ventiladores também, se a gente paga condomínio, é para que, acho, uma safadez isso tudo. Agora os arrombadores de boxe, eles não pegam, porque roubaram o mostruário da minha vizinha, teve um prejuízo de R$280, e dizem que os vizinhos de boxe, isso é muito revoltante. Por favor, leia a minha mensagem, obrigado. Final do telefone 9909. Deixa eu ver mais aqui, rapidinho. Gostaria, eleitores Boca Preta e Taboquinha, vejam aí o tipo de político que vocês votam. Ainda tem gente que diz nas rádios que esses caras têm algum caráter, pessoas que se elegem no partido e migram para outro, porque vê seu cargo em risco. Esse político com certeza não deve pensar no povo, afinal, quase R$9.000 sem fazer nada, ninguém quer deixar fácil. Final telefone 6670. Gostaria que vocês falassem a respeito da carteira de estudante, que na festa de São Miguel não valeu de nada, pois os donos dos parques de diversão colocaram cartazes dizendo que estavam com preços promocionais até o final da festa no valor de R$3. Logo, não era necessário o uso da carteira. Isso é legal, está na lei. É porque houve um acordo com a prefeitura e baixou o preço, né? Que era R$6, já foi para... Era R$6, né? Foi para R$3. Para quem tinha carteira... Tem que ser. Era seis, então quem tinha carteira ia para três. Então, para beneficiar, todo mundo baixou para R$3, geral. Foi isso? É? Foi isso? Bom, final telefone 6184. Diga, Ralf? Diga? Alguma coisa? Não? Bom. Bom dia, Silvio, a todos. Um programa, se o favor, fale sobre um esgoto entupido aqui na Palestina, na via de acesso ao Maracajá. Já faz mais de um mês e nada, ninguém aguenta mais o mau cheiro. Aécio da Palestina, está feito o apelo. 9:17, com apoio do supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade. Em breve a terceira loja, aguarde a terceira loja do supermercado Alírio Tibúcio. Diga, Natário.
Quem tem a carteira de estudante é a lei dá direito à meia entrada. Baixou para 3, mas ela tem o direito de ser 1,50.
Uhum.
Não é? Tem a lei.
A gente volta então daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta ao Rádio Debate, a hora do debate, a segunda parte, com apoio da Comercial Têxtil, fio torcido liso na NET, 23,77 à vista, peça fechada, e também fitness estampado, 23,50 à vista, a peça fechada. Com a gente também, o ACI Iluminação, né, tudo. material de última geração, equipamentos de última geração, para deixar o seu evento realmente um espetacular. 3731-8033, Everaldo Ferragens, na Rua da Subestação, em São Domingos, Geraldo Araújo, Distrito Sagiá, é a maior. Brastu, 3731-5575, e Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, funcionando das 7 da manhã até meia-noite, diz que entrega 3731-6010. Só passar aqui, o pessoal querendo saber, né, onde o corpo, né, do professor está sendo velado, e o Ralf já recebeu aqui a informação.
O branco aí.
O corpo do professor Antônio sairá da sua residência para o sítio. Para o sítio o quê? Cívico? Seguindo para o sítio cívico, é isso?
É.
Será sepultado 4:30 da tarde. Onde fica o. É a Vertente do Lério, né? Vertente do Lério. Então, o corpo saiu, né, já, na realidade, então ele vai ser velado até as 4:30 da tarde lá, neste sítio, em Vertente do Lério. É isso, então, não está, então, o corpo já não está mais aqui em Santa Cruz, né?
1:00 da tarde.
A Secretaria da Educação vai disponibilizar um transporte 1:00 da tarde, que sairá de frente à Secretaria de Educação, tá? Então, o corpo já... Foi trasladado até este sítio, lá em Vertente do Lério, e o sepultamento será às 4:30 da tarde. 1:00 da tarde, quem quiser ir, tá? Então teremos transporte 1:00 da tarde, saindo em frente à Secretaria de Educação. 9:27. Bom, a gente volta aqui com o debate sobre a questão críticas do vereador Carlinhos da Coab, ao vereador Zé Elias, e evidentemente a comemoração de Edson Vieira, justamente a essa volta do Zé Elias ao Grupo Boca Preta, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia.
Márcia, viu?
Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de dizer o seguinte. Quando vai se aproximando, cada vez mais vai se aproximando o período eleitoral, Natálio, as contradições nas falas e nos discursos da maioria dos políticos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ela vira... um balaio de contradições para atender às oportunidades e conveniências da fala desse pessoal e do discurso desse pessoal. Não obstante, não podemos negar que o seu Zé Elias, historicamente, né, sempre procurou estar aonde estava o poder. Isso aí é um fato notório, né? No entanto, a fala do Carlinhos, ela é engraçada, porque ele fala aqui que Zé Elias foi para o grupo hoje situação, para o grupo do prefeito, em trocas de vantagens. Ora, quando ele abandonou, quando ele defendia a candidatura de Fernando Aragão, com toda a convicção de que Fernando Aragão seria o melhor à época para Santa Cruz do Capibaribe, a contratempo como é o nome dele? Do Cleiton, não é? Ele de repente mudou para o Cleiton, mas mudou ligeirinho. E essa mudança aí. Não, essa mudança aí posta, pelo que se comenta, não é? Pelo que se comenta, foi para atender a oportunidade e a conveniência de uma suposta base eleitoral herdada lá em Poço Fundo pelo vereador Elinho Aragão. Ele também diz o Zé Elias deu as costas a quem, mais uma vez, deu as costas a quem lhe ajudou. Ora, esse discurso, por exemplo, foi o discurso usado pelo líder, né, entre aspas, do grupo de oposição, o José Augusto Maia, quando o Carlinhos, juntamente com Ernesto, juntamente com Galego de Mourinha, e etc., né, aderiu, no primeiro momento, à candidatura de Fernando Aragão. Dizendo ele, o Zé Augusto, não é? A quem ele foi aderir lá na frente, de que ele abandonou quem ele tanto ajudou, quem ele tanto admirava, e assim por diante. Então, essas contradições são gritantes. Ontem aqui a gente viu uma contradição para atender a oportunidade e conveniência, colocada aqui no blog. Hoje a gente vê essa outra contradição, essas outras contradições na fala do Carlos, e essas contradições vão ser uma sequência, não é? Obviamente que o companheiro Leone aqui também falou do brado. Esse brado é uma coisa muito comum aqui na política de Santa Cruz do Capibaribe, né? E aí, vamos aqui externar esse muito comum, a partir das maiores lideranças, ou seja, o prefeito, o Fernando Aragão, e o José Augusto Maia sempre tem aí dado seus brados para atender às suas oportunidades e conveniências eleitorais para se manter ou então para conquistar o poder. E aí, obviamente, o partido, de certa forma, alguns meses ou alguns dias atrás, numa estrutura totalmente esfacelada, então também um dividendo que favorece para você mudar ou por convicção, que não é o caso, encerrando, né, ou por convicção, ou então você mudar para atender às suas oportunidades e conveniências. Porque por convicção, até o presente momento, eu só vejo, por convicção política, a questão do Paulinho, né, que ele não só foi do ponto de vista pessoal, mas ele também levou o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, do Brasil, né, para o grupo do prefeito, em razão de ele entender, dentre outras coisas, que o prefeito, que a gestão estaria bem avaliada, segundo as interpretações do PCdoB e do próprio Paulinho. Com relação ao prefeito, ora, o prefeito tem realmente tido uma posição de bom articulador político, Natália, de conquistar lideranças. Parece que ele vive, assim, monitorando as insatisfações do grupo de oposição, e aí, ao monitorar essa insatisfação de algumas pessoas, de pessoas do grupo de oposição, ele tenta, obviamente, fazer um agrado, fazer um aceno e capitanear essas pessoas para o seu grupo, que está fazendo, obviamente, o seu papel. E aí, para encerrar, eu gostaria de fazer aqui uma colocação com relação ao que Natália coloca, né? Então, qual é o dividendo político, não é, dessa questão, dessas mudanças, dessas danças de cadeira, para o povo de Santa Cruz do Capibaribe? Porque se estão indo para lá, né, para, inclusive, melhorar mais ainda a administração naquilo que a administração está acertando e para ajudar a corrigir aquilo que a administração não está acertando, muito bem. Mas o tempo é quem dirá se aí essas mudanças elas vão ter vantagens eleitorais e vantagens administrativas, politicamente falando.
Ralf Lagos. Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, essa aqui é mais uma resposta a você que está em casa, que até hoje não fala com seu vizinho, que até hoje não fala com seu amigo, que até hoje não fala com seu parente por causa de política. Porque você brigou na política por uma das duas alas partidárias. Tá aqui a resposta. Eles não têm partido. Não tem partido. Quem tem partido é o povo. É o povão. Mas eles não têm partido. Repare, vamos dar um passeio na história rapidamente. Eles nasceram todos para a política entre 86 e 92. Em 92, Edson Vieira, que hoje é prefeito, já tinha um mandato. Mas à época era pelo lado do vermelho, né? Zé Elias, né, 4 anos depois, seria candidato a vice pela ala azul. Pela ala azul, né? E Zé Augusto já era prefeito pela ala vermelha. Fernando Aragão, em seguida, em 2006, era vice contra Zé Elias pela ala vermelha, que depois saiu numa terceira via contra Zé Augusto em 2000, né? Ficou contra Zé Augusto em 2000, saindo numa terceira via, e depois no ano de esse ano, ainda esse ano, Zé Augusto se colocou contra uma candidatura de Fernando, e Fernando persistiu na sua candidatura em lados opostos com Zé Augusto. Depois veio o deputado Diogo Moraes, que era vermelho, virou azul. Veio Nanau, que era azul, virou vermelho e virou azul de novo. Veio Agnaldo Xavier, que era vermelho, virou azul e depois virou azul de novo. Eles não têm partido. Eles não têm partido. Quem tem que tá, Agnaldo está vermelho de novo. É porque é tanto pulada que a gente mistura tudo, né? Agora, e agora Zé Elias. O que me chama a atenção, Natália, é o seguinte. É realmente aquela pergunta que você faz. É o que é que o povo de Santa Cruz ganha com isso. Ou vou além da sua pergunta. O que é que o povo de Santa Cruz ganhou com os 3 mandatos que deram a Zé Elias? Ou com os 4 mandatos que deram a Zé Elias? 3 vezes de vice-prefeito, 1 vez de vereador. O que é que esse mandato de Zé Elias aí, que até ontem era vermelho e a partir de hoje passa azul, passa a ser azul, tem dado ao povo de Santa Cruz? Um projeto de lei relevante de Zé Elias, que beneficiou em alguma coisa ao povo de Santa Cruz. Eu estou falando em projeto de lei, não é pedir para calçar a rua ao prefeito, não. Pedir para calçar a rua ao prefeito,
que vai,
e o povo pede toda hora. E o povo pede toda hora. Eu estou falando de políticas públicas que influenciam na vida do povo. Agora, o que me chama a atenção e me deixa preocupado é que as rádios e os blogs, os programas políticos e uma grande parte da sociedade para discutir de novo a ida de Zé Elias para os Boca Pretas. Uma coisa totalmente irrelevante. Começo a realmente entender que o nome de Santa Cruz está errado. Não era Santa Cruz.
E aí, diga-se de passagem, essas discussões, elas são travadas sem nem um questionamento que leve as pessoas a despertar uma consciência. Exatamente. De questões relativas ao interesse público.
Exatamente.
Eu não digo só com Zé Elias. Se fosse, tivesse um projeto aí bem montado, bem estruturado, para Santa Cruz
não,
do Caparibe,
se ele entendesse,
aí ele entendesse que deveria ir lá para ajudar,
exatamente.
Nadal,
agora,
veja, Toninho,
exatamente.
Pessoal,
agora veja só.
Foram ajudar em quê?
O problema é o seguinte, é que o circo armado do vermelho e do azul faz com que as pessoas se levem a essa discussão, como diz Carlos, sem nenhum subsídio lógico do que seria, o porquê que Zé Elias está indo. Hoje, eles não se dão nem ao trabalho de arrumar uma desculpa. Antigamente ainda dava, né? Olha, foi, eu briguei com fulano.
Zé Mendonça botou
pra fora. Zé Mendonça botou. Mas hoje não se dá nem mais ao trabalho disso. É a mera conveniência. Como é conveniente também, Silvio, o discurso de Carlinho da Coab. Totalmente conveniente. Carlinho não disse isso. Por que Carlinho não disse isso até terça de tarde? Só disse isso a partir de ontem.
Pra ver se voto,
a partir de ontem. E também é conveniente, e aí o Carlos Lisboa colocou muito, muito bem aí a questão da conveniência no discurso de Carlinhos. Na hora que foi conveniente a ele mudar de candidato, ele mudou ainda esse ano também. Ainda esse ano. Como também é o discurso da conveniência, o discurso do prefeito Edson Vieira. Ora, peraí, você dizer que Toninho do Pará e Zé Elias irão contribuir muito com o nosso governo. Quem vai contribuir para o governo de Edson Vieira é o prefeito, que segundo a auditoria que Edson Vieira contratou, deixou um rombo de 50 milhões de reais na prefeitura. Quem vai contribuir para o governo de Edson Vieira é o prefeito, que segundo o grupo de Edson Vieira botou um cadeado no hospital municipal. É esse prefeito que vai contribuir? E Zé Elias era o vice? Quem vai contribuir para o prefeito Edson Vieira? É o homem que, quando foi prefeito, o grupo de Edson Vieira botou o apelido dele de Toninho Buracão. Então, essa o povo não engola mais. E aí eu acho que...
Exatamente.
Mas eu falo porque ele fala aqui, ele não fala de nada. Ele se refere que Toninho e Zé Elias vai contribuir para ele. Olha, Silvio, é triste essa discussão pelo seguinte, que a gente percebe que o povo aqui está em segundo plano. O que está em primeiro plano aqui é o poder. E não se engane, se amanhã o outro grupo chegar ao poder, seja ele Taboquinha ou seja ele Terceira Via, Zé Elias estará com eles. Porque a história conta assim. A história conta que se o outro grupo, fatalmente, um dia o grupo de Edson Vieira vai sair do poder. Eles não vão se perpetuar no poder. Um dia sairá do poder. Até porque tem uma frase que o poder cansa, né? Zé Elias estará com ele. E Zé Elias estará com o vermelho quando chegar ao poder de novo, porque a história dele diz assim. E aí, as bocas que hoje vaiam Zé Elias, nessa hora, aclamarão ele, gritando, volta Zé. E as bocas que hoje dizem, volta Zé, certamente estarão indignados, vaianos a Elias. E assim a gente segue, Silvio Zé, na nossa Santa Cruz, não, na nossa Santa Felicidade.
Roberto, lá na Rua Bom Jesus, também, obrigado, Roberto. A Thaís aqui, via WhatsApp, Thaís diz o seguinte, infelizmente, na política de Santa Cruz é assim, para você ser uma boa pessoa, ou morra, ou passe para o lado dos Boca Preta. Thaís, final telefone, 9860. Bom dia.
Então, para o Taboquinha, né?
Passou para um lado, né? Mas aí fica sendo detestado pelo outro, né? Bom dia, é verdade que Fabiano Glicério é Boca Preta? Fabiano, qual a situação? Você sabe, Natália?
Olha, eu me encontrei com ele na festa e ele disse que depois ia ter uma conversa comigo. Eu digo, eu sou político. Eu disse, mas eu quero conversar com você.
Pronto.
Estou aguardando, né?
Porque ele gosta de sua prosa, né? De uma prosa com você.
Eu também gosto dele, é uma pessoa maravilhosa. Silvio, deixa eu mandar um abraço aqui, pelo amor de Deus.
Você manda, pelo amor de Deus, rapaz.
Um abração para Edson Segurança. Rapaz, é um segurança de Santa Cruz, essa categoria de Santa Cruz que são segurança, o meu abraço, porque é uma categoria sofredora, lutadora, ganha o pão de cada dia num risco maior do mundo, né? Então, o Edson Segurança e para todos os seguranças, um abraço. Dona Sinina, que me encontrou na festa de sua. Fala em mim, pelo amor de Deus. Aí, Dona Sinina, um abraço também para a senhora. Um abração aí para todos aí da Rua da Porta da Cidade, no salão de Eliane e Jaciel. Eliane e Jaciel, um abração e todo o pessoal aí do seu salão. E um abração também para Marcelinho, Marcelo, de Cordeirinho Arruda, que não perde um só programa. Está lá com o rádio ligado, viu, Silvio? Diz que é o melhor programa da região.
Obrigado, tá então. Ele, tá um certo. Abraço. Ralf, pergunta Natália, o Ciro voltou em Hernando, Zé Augusto e Edson Vieira. Final telefone 2235. Então pergunte, Ralf. É pedir para você perguntar.
Natália, você votou em Hernando?
Votei.
Você votou em Zé Augusto?
Votei.
E você votou em Edson Vieira?
Votei.
Tá pronto, tá perguntando. Não, aí, bom dia, gente, a todos.
Eu entendi a pergunta. Não, mas eu não sou candidato. Eu escolho o que eu acho no momento, que seria o melhor para Santa Cruz, né?
É, bom dia a todos, é verdade, Natália. O povo entende que não existe partido de oposição, é tudo arrumadinho desses partidos. Almira, mande um alô aí para o pessoal Dona Lica, um alô aí para Almira e o pessoal todo aí do Dona Lica. É, Silvio, esses que se passaram para Edson, se fossem por posições e pensamentos, era proveitoso, mas estão indo por emprego e dinheiro. Aí o povo já sabe disso na cidade. Natália tem razão, então final telefone 9055. Diga, Ralf.
Silvio, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Alan e a Edilma, que estão nos escutando, e também para o meu amigo Renezinho, que está todos nos ouvindo lá todos os dias, viu?
Bom dia, amores. Silvio, cada vez que Natália bate aí, meu rádio se desliga. Off, é. Natália, que é isso, é Tati que disse, bom, né? Tá. Bom, o microfone dele, fecha o microfone dele. O microfone dele estava fechado, ele disse o seguinte, que vai lhe dar um rádio bom, não é isso, Natália? Não é isso? Pronto, ele tá fora do ar, mas ele tá afirmando isso aí. Bom dia, Silvio, sou Gilvan, tô na escuta, na melhor, tô na polo, Silvio, na política, tudo é normal, né? Final telefone 6589. Silvio, fale, por favor, como é que está a questão da água do Prata, que disseram que vinha para cá e até agora nada, ou será que isso é mais uma história de Papai Noel, final telefone 8872. Olha, quem recebeu água, disse que a água veio com uma qualidade melhor, né? Então acredito que seja do Prata, se não for, como o professor Afonente falou, talvez seja ainda misturada, né? Mas já estava misturando, estava vindo para cá, então... quem recebeu disse que está chegando a água com uma qualidade melhor. E Larissa disse aqui, volta Zé, final do telefone 0297. Sim, diga.
Enquanto Zé Elias vai e volta, eu estou muito preocupado. Ele vai e volta.
Vai.
Eu estou muito preocupado com uma coisa, viu, Carlos Lisboa? Eu estou muito preocupado com uma coisa que eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto o centro de Santa Cruz na situação que está no tocante a aluguéis.
Aluga-se.
Tudo está alugando e
vendendo. Isso na avenida aqui, você vê um prédio na avenida João Francisco Aragão com aluga-se.
Exatamente.
Significa que a coisa realmente está preta.
Está preta. E, olha, eu venho para pegar o ônibus da faculdade por essa... Como é o nome dessa daqui? A paralela com a João Francisco.
A paralela com a João Francisco.
Rosemiro Alves da Rocha. Silvio, o que tem de loja para alugar naquela avenida não é brincadeira, não. Eu vi fazendo uma olhada, Natália, eu vi dando uma olhada. Eu acho que tem mais loja na Rosemiro para alugar do que alugada. Do que alugada.
Então, preocupante.
Preocupante. E outra coisa, o que eu fico mais preocupado ainda é que agora vai chegar outubro e as coisas vão dar uma clareada, como é normal, e depois a gente entra o mês de janeiro de novo e começa tudo de novo. E o comércio de Santa Cruz, mesmo antes dessa crise, Carlos, essa crise econômica que afeta o país violentamente, mas mesmo antes dessa crise, a gente já vinha, desde o tempo da comunidade, da opinião na comunidade, a gente já vinha observando e falando que o comércio em Santa Cruz, cada ano que passa, afraca, e aí fica essa preocupação. Com a que ponto a gente vai chegar?
Pois é, e né? há quanto tempo, eu lembro que eu trabalhava, você tem uma ideia, o tempo, né? Na Rádio Vale, isso década de, final da década de 80, início da década de 90. E aquele período, né? O professor Colares... né, que era o gerente da época, né, professor Colares, ele já dizia o seguinte, que Santa Rita, ele já se preocupava naquela época, para você ter ideia, é a cidade bombando. Sim. A cidade bombando, que era um negócio assim, quem abria um fabrico hoje estava rico no outro dia, né, enriquecia rapidamente aqui, porque vendia mesmo, que não tem a concorrência tão grande que tem hoje, né, com diversas cidades produzindo também, então era menos gente produzindo e muita gente comprando, então era uma coisa espetacular. Mas naquela época, eu lembro que o professor Colares falava nessa questão do gigante de um pé só. E ele dizia, isso é perigoso para a cidade, as pessoas não estão se dando conta de que somente um tipo de economia que sustente uma cidade é perigoso, porque se aquela economia der errada, não tem outra para se segurar, para se sustentar. Caruaru, por exemplo, hoje, se a Sulanca fracar, Caruaru tem diversos segmentos, né, econômicos que mantêm a cidade. Sofre um abalo, mas não quebra. A gente, se a Sulanca quebrar, a cidade quebra. Né? Isso no final da década de 80, início da década 90, de lá para cá. Né? Qual o projeto, o que é que fizeram para se criar, para se fortalecer a economia de Santa Cruz, criando-se um outro viés, que eu sempre falo, né? Um outro Exatamente. Viés econômico. Né? De lá para cá, passa prefeito, entra prefeito, elege-se um deputado, elege-se outro deputado e ninguém criou absolutamente nada. Há quanto tempo eles falam do distrito industrial aqui em Santa Cruz? Né? Há quanto tempo... É, só um período... Aí, pronto, de 4 em 4 anos, fala-se do distrito industrial e nada.
Exatamente. Nada. E aí o que me preocupa também, outra coisa que me preocupa é o seguinte. A gente, você estava aqui, quando o Colares falava, ele estava em 89, Santa Cruz tinha... 40 mil habitantes. Hoje nós temos uma população de mais de 100 mil habitantes, com outra população flutuante de quase 20 por semana, e aí a nossa situação é realmente o gigante de uma perna só, e esse gigante está enfraquecendo. E parece, Silvio, que as pessoas não se dão conta, é como se a gente tivesse um problema, uma doença grave, que a gente não quer nem tocar no assunto da doença. É a doença que nos corrói silenciosamente e a gente tem medo de debater ela, de conversar, de expor que nós estamos enfraquecendo e precisamos arrumar uma maneira imediata de sair. Agora sair a curto, a longo e a médio prazo. Porque Santa Cruz é uma cidade que uma quebradeira geral numa cidade dessa, com Deus o livre, Natália, ela faz com que traga toda a região também. Um estudo do Bruno Bezerra, muito bem feito, salvo engano, Santa Cruz gerava 260 mil empregos na região. Quer dizer, você já imaginou...
Numa região que não apenas a região pernambucana, mas que atravessa...
O estado.
Estado também chega na Paraíba. Exatamente. Diversas cidades da Paraíba vivem, né, de acordo com a economia de Santa Cruz. Santa Cruz, né, quando a economia de Santa Cruz vai bem, todas essas cidades, né, nesse entorno...
Só para você fazer uma...
É um raio enorme, viu? Que vários quilômetros de distância que vivem
pra gente fazer da economia uma conta de Santa Cruz. Para a gente fazer uma conta bem rápida, olha, qual o comércio? Você faça a lógica aí em casa. Qual o comércio que funciona 4 dias por mês, ele dá algum lucro? O Moda Center Santa Cruz funciona 4 dias por mês. Porque a terça-feira, apesar dele ser aberto, não pode se contar como um dia de feira.
Não
pode se contar como um dia de feira, Carlos Lisboa. Então...
Há uma necessidade urgente de se avançar na discussão dessa questão. E aí, uma vez que os políticos de Santa Cruz, na sua maioria... ou então, posso até dizer, na sua totalidade, não estão muito afinados, nem se manifesta de forma precisa com relação a essa discussão, então eu acho que precisa de cada vez mais aí as associações, né, de Santa Cruz do Capibaribe, do ponto de vista da administração municipal, nós temos o Bruno Bezerra, que tem assim uma visão e também coloca algumas práticas no cotidiano da gestão lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Que é a indústria e comércio.
Que é desenvolvimento econômico, para que essas pessoas afinem mais esse discurso e comecem a tratar essa questão na velocidade que a situação exige. Porque, do contrário, nós vamos...
Olha, tem um Valdir, porque o Valdir.
Se você for ver toda a economia, toda a economia de monocultura, ela caiu.
A gente
ela
caiu. A gente sempre lembra de Timbaúba.
Se você começar...
Sempre lembra de Timbaúba.
Se você começar pelo café, pelo café, aí você tem... Tá entendendo?
Tá quartinho.
É uma situação muito complexa.
Não se admite... Uma cidade com um parque como tem Santa Cruz, aí os políticos só brigam pelo dia de domingo. Eu acho que a loja do Parque de Feira de Santa Cruz era para ser aberta a semana inteira, pô. Era
para
ser
aberta. Olha, veja a só, semana que, aí veja só, que isso não é uma não solução para nossa não economia. Solução, mas ajuda. Agora, ajuda. Veja só, o Paulinho Coelho ele faz uma interação aqui comigo bastante interessante, que é o seguinte: olha, o povo faz conta de patrimônio e investimento baseado no valor do imóvel. Quando quebra, quebra todo mundo. Então, o que é que acontece em Santa Cruz? Fazendo uma ligação bem rápida, em Santa Cruz acontece uma coisa muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, Silvio. Uma bolha imobiliária. Não se tem sentido numa cidade dessa você vender uma esquina por 3, 4 milhões de reais.
É, exatamente.
Uma hora e se chegar num preço razoável. Eu estava lendo uma revista que eu não lembro qual é, só não era a Veja, porque eu não leio, mas eu estava lendo uma revista que dizia que o dono da Hyundai, né, o Carlos Alberto, que é aí de Campina Grande, mas mora em São Paulo, tinha comprado um apartamento, Natália, por 3 milhões e meio de reais em Nova York. Em Nova York, 3 milhões e meio de reais. Nessa mesma semana, se vendeu um esquina em Santa Cruz por 4 milhões de reais.
Olha, só rapidinho, para a gente ir para o intervalo, o Valdir, Valdir que é o presidente atual da CDL, ele já levantou uma questão que era interessante até o Valdir debater mais isso aí. É, porque hoje, por exemplo, a gente tem um problema de água, de abastecimento. Então, para um distrito industrial, tem que se resolver primeiro a questão hídrica da cidade, que é complicada, né? Uma barragem que está desde a década, sei lá, de 80 se discutindo, que é a barragem das Porteiras, não saiu do papel, né? Não saiu do papel. É, então, a gente tem esse problema para um distrito industrial, tem que se debater, tem que se fazer as duas coisas de forma paralela. Tem que se trazer a água para o distrito industrial, porque não tem como fazer o distrito industrial sem água. Mas o Valdir fala... É o seguinte, resolver isso, por exemplo, está se duplicando a PE-160, uhum, e a BR-104 está com... A coisa está andando, então logo, logo vai estar com essa duplicação pronta. Quer dizer, o acesso a Santa Cruz vai melhorar de forma significativa. De forma significativa. Disso aí, então, por que não se criar, né, se incentivar para se criar centros de distribuição aqui em Santa Cruz, que seria uma outra indústria seca, que seria uma outra economia seca, que não há necessidade exatamente para se investir naquilo de água, né? Nem como Santa Cruz fica no entroncamento, tem acesso para Paraíba e essa duplicação aqui. Então, seria alguma coisa, né, nesse sentido que precisaria se debater, se precisaria se levar isso aí, se criar projetos, se debater, se estudar e ver da viabilidade disso. Mas eu acho que seria uma outra coisa que poderia se colocar, né? Centros de distribuição, né? Ver grandes empresas aí que pudesse fazer isso aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mas é uma ideia do Valdir que, né, até agora ninguém tomou isso aí e seria, eu acho que talvez a hora de Valdir, como presidente da CDL, levar esse debate adiante, essa ideia adiante, quem sabe, para que a gente pudesse...
Silvio, quando essa poder público, não, só para encerrar, quando o poder público é inerte com a cidade, você vê como atrapalha, Natália. Tem uma loja de elástico aí, uma fábrica de elástico, Carlesbo, que ela vende 86% da sua produção para Santa Cruz. O que era a lógica se Santa Cruz tivesse investimento do poder público? Qual era a lógica? Ela se instalar em Santa Cruz.
Verdade.
Porque ela, em vez de ela exportar, ter que gastar com transporte de 86%, ela ia gastar só com o transporte de 24% da sua mercadoria, né? Com o transporte de 14%.
Iria inverter.
Exatamente, de 14% da sua mercadoria. Mas o que é que acontece? Investimento em água em Santa Cruz faz 40 anos que não se faz um açude em Santa Cruz.
Essa discussão que o Valdir da CDL levanta, Silvio, é importante. E até o momento que a sociedade vive, né? Hoje a nossa sociedade tem levantado discussões importantes em temas importantes, então é interessante que ele leve à frente essa discussão e de repente isso aí parta até da própria sociedade civil organizada, porque está provado por A mais B, essa conta que o Ralf diz, simula aí de certa forma, não há possibilidade de você ter nenhum comércio, de você ter nenhuma atividade, que você paga um aluguel de 30 dias, você paga um funcionário de 30 dias e só trabalha 4 dias. Como é que você vai pagar 30 dias trabalhado, alugado de um aluguel de um imóvel, se você só funciona 4 dias? Então, há uma necessidade gritante da sociedade civil se reorganizar nesse sentido também, trazer à tona essa discussão, como a gente falou aqui no início, olha, Distrito Industrial de Santa Cruz, isso faz parte da santa felicidade, Ralf. Isso é discutido em período eleitoral. Quando vai para o período eleitoral, aí um lado apresenta e o outro lado também. E quando estão no poder, nenhum dos dois faz. A verdade é essa. Agora, se não discutir de fato uma atividade, outras existem vários ramos de atividades que podem ser implementadas aqui em Santa Cruz. Esse da indústria seca, um centro de distribuição, né? Uma série de coisas que podem ser implementadas em nossa cidade e podem criar alternativas, os nossos jovens ter a mão de obra aproveitada em outros segmentos, porque aqui em Santa Cruz você está o seguinte, você é um excelente profissional, você estuda, vai ser um advogado, vai ser um professor, vai ser um médico. Agora, se você não obtiver sucesso em sua carreira, você vai ser um sulanqueiro. Porque seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô sempre foi sulanqueiro, sempre fabricou confecção, e aí você também é criado dentro de uma fábrica do seu pai, da sua mãe, e aprende isso. Não tem a oportunidade de desenvolver suas atividades em outra área, porque a nossa cidade não oferece isso.
10 horas e 4 minutos, voltamos já.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela Sua Paulo FM, já no finalzinho. Mas só um detalhe que a gente aqui, né, fora do ar, em off, bom dia para off, com o nosso amigo Zé Elias, né, bom dia para off.
Seu off, né?
A gente conversando aqui, lembrou bem, lá ainda na comunidade, lá no programa Opinião, a gente discutia essa questão, né, da economia de Santa Cruz, o capibaribe, que havia a necessidade, inclusive, do lixo hospitalar. Como foi, olha, é de se arrepiar. Porque pela primeira vez a gente viu junto Zé Augusto, Diogo, Edson Vieira, o governador Eduardo Campos e a sociedade.
Armando Monteiro,
todo mundo ali pensou na cidade. A gente no programa dizia, né, olha, quando chegar a imprensa do Estado, que vier para o Moda Center, né, que eles vão procurar coisa negativa, que você não vendeu. Então diga que está vendendo normal, porque o que eles querem é trazer informação negativa e isso é uma coisa negativa para a cidade. E o pessoal ia lá e fazia isso mesmo. Chegou, lembro que Geraldo Freire mandou a Rádio Jornal, mandou repórter ao vivo. E quando chegava lá, perguntava, e aí, filho, não, normal, não tem nada de errado aqui não, está tudo normal, tudo bem e tal. Né? Mas foi a união do povo, a união do azul, a união do vermelho, foi uma coisa assim bonita, espetacular, e a gente superou aquele momento. E aí eu trazia justamente isso aí, de união, tínhamos um federal, que era o José Augusto Maia, e Edson estava, né, assumindo, tinha acabado de assumir. E aí eu dizia, a gente comentava isso aí, de haver unidade. Eu perguntei, eu lembro a Zé Augusto, ele dizia que estava disponível, estava à disposição para discutir Santa Cruz, qualquer projeto, alguma coisa para a cidade. Edson Vieira entrou no ar, eu perguntei, Edson disse, vou procurar Zé, né? Vou procurar o deputado Zé Augusto, porque a gente, né, quer o bem da cidade e tal, tal, tal. Bom, e a gente até ficou, e eu lembro até que um dos participantes, eu não lembro quem, né, do programa, né, falou até de se criar uma comissão, né, de se criar uma comissão, alguma coisa que houvesse a participação dos dois lados, né, e esse acordo ali, até fiquei animado, né, esqueceu-se, ninguém foi em frente, né com aquilo ali, que você imagina, né, se a gente tivesse criado essa comissão, né, para discutir a economia de Santa Cruz, para dar, para trazer as ideias e colocar em prática, você imagina, né, desde o início aí da gestão, Edson Vieira com essa comissão para discutir a cidade montada. Infelizmente, não foi à frente. Então, acho que estava na hora de se pensar nisso, porque a gente está vivendo um momento difícil, independente da crise que você falou. Independente da crise econômica nacional, a gente há muito tempo, de forma gradativa, que vem sentindo alguma coisa que não está legal em Santa Cruz. Há muito tempo que a gente não está legal. Tem alguma coisa que não está legal, né? A partir agora de outubro, novembro, vai ter uma melhorada, um aquecimento, que isso é natural, né? Mas depois cai de novo, e cada vez que cai, está caindo mais. Não está caindo aquela coisa natural, uma queda maior do que se você comparar com os anos anteriores, são quedas maiores. Diga, Carlos.
Em Santa Cruz, eu não sei assim bem dizer qual o nome, a nomenclatura, mas em Santa Cruz tem algo que é tipo de um Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade. Uhum. No entanto, esse conselho, inclusive, ele é composto por representação do poder público, e também por representação da sociedade, não é? Da sociedade civil organizada. Agora, o grande problema é justamente nessa linha de raciocínio que vocês estão colocando. Não existe uma devida preocupação por parte da maioria dos políticos, e não existe também uma preocupação, vamos assim dizer, à altura da própria sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada tem que ter o entendimento, as pessoas têm que ter o entendimento que as administrações dos grupos políticos, elas passam, né? E a nossa economia, ela é uma coisa que ela pode, inclusive, passar, mas passar ou para melhor ou então passar para pior. Então, é preciso se ter essa compreensão. E aí, veja a gravidade. Você vê, pela oposição, você tem... O grupo tem uma ligação com Armando Monteiro, não é? Tem uma ligação com Armando Monteiro.
Ministro da Indústria e Comércio.
Com, né? o Sintra Galvão também, que é uma pessoa... Não é? da área econômica, da área da cadeia da Douglas Sintra. E por outro lado, nós temos o prefeito, não é? Que é aliado do governador, e além de ser aliado do governador, diga-se de passagem, tem uma influência razoável junto ao governo do estado. Então deveria se tocarem. Você, toda vez que você coloca essa questão aí do lixo hospitalar, me vem à tona aquela grande promessa que iria se investir na publicidade, que se iria investir...
Por parte do governo do estado,
por parte do governo do estado, que o município também ia dar a sua cota parte para investir na divulgação da nossa economia, nos valores da nossa economia, na questão da qualidade dos produtos, na questão do preço, etc. E não se pratica. Né? Não se pratica. E o pior é que não é só uma questão de discutir a economia em si, desassociado da construção de políticas públicas. Porque mesmo a cidade precisa ter uma estrutura, que crie interesse, que motive interesse das pessoas que estão permanecer e das pessoas que não estão vir para a cidade. Né? Aí essa questão da PS-760, da duplicação, uma questão positiva, está sendo feita, não resta a menor dúvida, mas tem tantas outras questões, dentre elas a questão da segurança pública. Não se debate a questão da segurança pública com a altura de como ela deve ser debatida. Né? E aí o que é que está acontecendo? As pessoas, né, estão cada vez mais ficando desmotivadas. Não é? Desmotivadas.
Diga, Natália.
Olha, os políticos só estão se preparando para o ano que vem, né?
Das eleições, né?
Trazendo aqueles que gostam de estar para lá, para cá, para lá, para cá, para arrumar voto. Aí eles estão preocupados com isso. Santa Cruz do Capibaribe está perto.
Pois é, deixa eu pedir aqui nosso amigo, o Valdir. Tá, Valdir, depois eu gostaria que essa ideia tua, né, você colocasse no papel,
ser maturado, não sei, né?
E leva esse debate adiante. Você tem presidente da CDL, você tem um certo, tem um prestígio grande no meio justamente, que deve interessar, né? Você tem como ter esse prestígio, então eu gostaria muito que, né, o Valdir, que você levantasse, né, com os associados esse debate, envolvesse as demais associações, né, colocasse no papel mesmo essa ideia tua, né? E pode contar com a gente aqui para divulgar, inclusive. Eu me disponibilizo a gente.
E tantas outras ideias.
E de chambamento da sociedade, a gente faz isso aqui, porque o que for em benefício da cidade, evidentemente que a gente está disponível para ajudar.
Ô Silvio, tem uma questão também, Lisboa, que seria um momento propício e interessante. Há uma desmotivação de se comprar produto chinês agora no mercado. Existe uma desmotivação, eu conversando
com o Valdir. Inventou do dólar.
Além de inventou do dólar,
o produto é ruim.
Mas eu estou falando também, inventou porque o preço também vai chegar mais
exatamente.
Alto.
Exatamente.
Né?
Era um momento, inclusive por conta do dólar, inclusive pela qualidade ou má qualidade do produto chinês, era um momento da gente tentar ganhar espaço.
Saber aproveitar, né? o momento
e tentar ganhar espaço no mercado nacional, né, com isso. Para isso, se precisava sim de investimentos públicos aqui. O Carlos Lisboa disse uma coisa muito interessante, que eu queria só acrescentar, que é o seguinte, veja só, você sabe, a palavra de um governador, Santa Cruz é uma das cidades que mais se formaliza, né, em Pernambuco hoje.
O próprio governador disse que
sim, sabe, que é exemplo. O governador Paulo Câmara disse
isso. Quando a fiscalização vem para aqui, não é. Mas o próprio governador disse o contrário.
Exatamente. Agora, e ele não disse isso em cima de um palanque, não, para agradar, não. Ele disse numa conversa até que informal, né? E a outra coisa que eu coloco, que a gente tem que exigir mesmo, é que, olha, você sabe quanto custaria, né? É incalculável essa conta, quanto poderia custar 260 mil empregos para o governo de Pernambuco. A gente dá isso a Pernambuco de graça.
De mão beijada,
de graça. Porque o que, qual foi o investimento do poder público aqui, não é, que fez com que se gerasse esses empregos? Nenhum. Houve o investimento no calçadão, muito importante. Há o investimento na PS-160, muito importante, mas é esse investimento depois que já existiam os empregos. Os investimentos não foi para que os empregos fossem criados, e sim quando já existiam.
Só um detalhe, esses investimentos que você falou que o governo do estado vem fazendo, é bem verdade e é interessante, mas em contrapartida, Santa Cruz já vem dando ao governo do estado há muitos anos. Exato. A história de Santa Cruz...
É uma contrapartida bem atrasada,
bem atrasada,
né?
Bem atrasada, porque a história de Santa Cruz já vem dando e muito ao estado. E há uma necessidade que o estado reconheça, não só o estado de Pernambuco, como a própria federação. O estado brasileiro também reconhece a contribuição que Santa Cruz tem dado na questão financeira, tanto de geração de emprego, como também na geração de impostos para tanto o ente federal como para o ente estadual.
O vereador Afrânio, quando presidente da Câmara de Vereadores, né, ele elegeu alguns eixos de prioridade. E dentro desses eixos de prioridade, em reuniões que ele teve com essas associações aqui de Santa Cruz do Capibaribe, ele tocou nessa questão, ele tocou nesse assunto, inclusive criou uma dinâmica para se discutir, mas só que da parte do vereador Afrânio e também da parte da sociedade civil organizada, precisam de dar maior celeridade, uma dinâmica mais propositiva e mais organizada com relação a essas questões, e aí capitaneando o apoio dos outros políticos. E que se não apoia, então... Diga que não está apoiando e acabou a história.
Bom, 10 horas 22, final aqui do programa. Eu quero só, então, Valdir, eu quero pedir a Valdir, tá certo, que, né, fechando aqui, Valdir, você junte aí, tá certo, as associações e traz pra gente aqui, tá certo, o que você conseguiu para que a gente possa, então, contribuir. Um abraço, então, Natália Arruda, um abraço a todos e amanhã a gente tá de volta com mais um programa Rádio Debate e hoje, sorteio de camisas para a campanha Unidos pela Paz, que vai acontecer no próximo sábado na Praça do Estudante. Tchau, Natálio.
Rádio Debate Polo FM.